E essa semana eu fiz o meu aniversário. São 67 anos, uma idade em que a comemoração dos aniversários se transforma em períodos de profunda reflexão sobre tudo aquilo que a gente construiu até agora em nossas vidas. Dessa vez, não foi diferente. Mas uma coisa me chamou bastante a atenção. As dezenas, eu acho até que centenas, quem sabe milhares de mensagens que eu recebi de gente que eu não conheço, em todas as redes sociais. Pessoas me desejando saúde e sucesso. É impossível receber um tsunami de apreços desse tamanho e não se emocionar. Por isso é disso que eu quero tratar hoje. A importância do apreço. E também por isso, viu, o apressado do título desse programa aqui é com cedilha e não é com dois S's. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Café Brasil e eu sou o Luciano Pires. Posso entrar?
Olha, já vai começar o programa.
Não quero ser um pocotó.
Antes de mergulhar no conteúdo deste episódio, eu vou dar um aviso aqui muito importante, olha. Chegamos a um daqueles momentos de mudança do Café Brasil. A partir do episódio passado, quem receber o episódio gratuito do Café Brasil continuará com o conteúdo instigante de sempre. Mas quem for assinante receberá uma continuação do programa, um conteúdo de bônus que vem no finzinho do programa. Quem sabe com isso nós atraímos mais gente para se tornar um assinante, não é? Mas, cara, será que vale a pena, hein? Então ouça, ó.
O que te vem à cabeça quando você escuta aquela expressão "faltava a cereja do bolo"? Pois é, era essa cereja do bolo que estava faltando aqui no Café Brasil. Eu escutei o último episódio e felizmente sou um dos sortudos, digamos assim, que sou um dos assinantes do Café Brasil Premium. Cara, e a cereja do bolo, ela veio depois, só para os assinantes. Foi incrível. Realmente foi aquele toque que faltava mesmo para fechar o episódio. E daqui para frente, pelo que eu entendi, sempre vai ser assim. Então todo episódio vai ter aquela cerejinha do bolo no final. E eu não vejo a hora de escutar os próximos. Meu nome é Wagner, sou aqui da cidade de São Paulo. Mando um abraço para todo mundo aí. E se você ainda não é assinante do Café Brasil Premium, corre lá, cara. Vamos trocar uma ideia lá. E até o grupo exclusivo no Telegram também. Se cuide aí, fiquem bem e até mais.
Grande Wagner, você é um querido, cara. E sabe do que fala, porque você acompanha a gente há muito tempo, não é mesmo? Obrigado por entender e por apreciar o nosso esforço para colocar a cereja do bolo para os assinantes. E hoje, cara, tem mais. Grande abraço. Olha, você sabe por que eu decidi agir assim, hein? Porque eu cansei de pedir, porque eu não vou ficar aqui implorando por um Pix ou por uma doação. É doação coisa nenhuma. Isso aqui é uma troca. Eu trabalho para produzir um conteúdo muito legal há muitos anos, 18 anos, cara. Distribuo de graça para centenas de milhares de pessoas e tudo que eu recebo são elogios e um pouquinho, bem pouquinho de assinantes. Comparado com a quantidade de downloads gratuitos, a quantidade de assinantes que nós temos é ridícula, cara. Não tem reciprocidade. Olha, a gente gosta muito de vocês, gosta dos elogios, gosta dos likes, mas tem que pagar a conta. Então, se você consome o Café Brasil e acha que ele agrega conteúdo na sua vida, cara, vem se tornar um assinante. Tem de todo tamanho assinatura, cara. Você pode começar com R$12, tá bom? Acesse canalcafebrasil.com.br, ouviu? canalcafebrasil.com.br. Mas se mesmo com valores baixinhos você não conseguir pagar, olha, dá um alô pra nós aqui, a gente sempre encontra um jeito. Recebi uma mensagem com uma imagem de uma cartinha enviada em 10 de fevereiro de 2019 por um usuário que fez uma compra no eBay, que é uma espécie de mercado livre nos Estados Unidos. Ouça só. Prezados senhores, encontrei muitas fitas VHS antigas recentemente. Eu queria ver o que há nelas e percebi que não tinha um aparelho videocassete. Então fui para o eBay pela primeira vez e encontrei suas ofertas. Eu comprei seu VHS e vocês o enviaram dentro de alguns dias. O VHS parece novo em folha, incrível. Tive alguns problemas para fazê-lo funcionar, mas eram problemas meus e não do aparelho. Tenho 86 anos e talvez não esteja à altura do aparelho, mas eventualmente eu consegui e assisti aos VHS perfeitamente. Muito obrigado por seu cuidado, seus esforços e sua prontidão. Assisti fitas da minha festa de aposentadoria de 25 anos atrás, que eu nunca tinha visto antes. Eita, éramos jovens, viu? Então, uma fita do meu casamento com toda a família e amigos, muitos dos quais já não estão entre nós. Depois, excursões para esquiar, crianças crescendo, viagens e, o mais importante, o amadurecimento suave da minha família. Cada um mais divertido que o anterior. Tudo graças à sua generosidade de vender o aparelho de VHS. Eu pensei que vocês apreciariam o quanto alguém gostou da sua oferta. Atenciosamente, e ele assinou. Uma cartinha de agradecimento. Cara, o que tem demais, hein? Olha só. O cliente tem 86 anos e achou por bem agradecer à empresa por um serviço bem feito. Pense em quantas vezes você fez isso. Reclamar é fácil, não é? Fazer um post duro nas redes sociais atacando alguma empresa pelo serviço mal feito, a gente vê isso aos montes. Mas e as manifestações de agradecimento, de apreço, hein? Quem me ouve sabe que há pelo menos 18 anos eu repito que no mundo de hoje, o confronto, a crítica e até mesmo o ódio são mais socialmente aceitos que as expressões de apreço. O que é uma tristeza, você entendeu? Tomamos como normal a crítica e o ódio, mas nos espantamos ou ficamos desconfiados diante de demonstrações de apreço, especialmente se vier de alguém que a gente desconhece. Isso é muito ruim, viu? Porque o apreço é uma atividade que cria valor. O apreço energiza as pessoas, faz com que elas excedam seus objetivos e limites percebidos. Quando substituímos o apreço pela negação, pela contrariedade, pelo rancor, só temos o confronto que paralisa, intimida e canaliza a energia para a defesa. E aí, todos perdem. Sacou? A cartinha lá do senhor de 86 anos me inspirou. Eu vou assumir o compromisso de mandar uma igual toda semana para alguém, simplesmente manifestando o meu apreço por algo que foi bem feito. Minha vida provavelmente não vai mudar, mas eu farei melhor o momento da vida de alguém e, no fundo, da minha também. Na cena final do filme It's a Wonderful Life, A Felicidade Não Se Compra, aqui no Brasil, dirigido por Frank Capra, lá em 1946, o personagem principal, George Bailey, interpretado por James Stewart, está passando por um momento de desespero e perda de esperança. Ele está prestes a cometer o suicídio, quando um anjo chamado Clarence aparece e lhe mostra como o mundo seria se ele nunca tivesse existido. Ele, o George. George, então, vê como a sua ausência afetou negativamente a vida das pessoas ao seu redor. Ele percebe o valor da sua própria vida e o impacto positivo que teve nas vidas dos outros. Então, retorna cheio de gratidão e apreço por sua família, amigos e comunidade. A cena culmina em um momento emocionante em que todos os que ele ajudou ao longo dos anos se reúnem para apoiá-lo e expressar o seu apreço por ele. Essa cena é um poderoso lembrete de como o apreço pode transformar vidas e trazer uma perspectiva renovada sobre o valor das conexões humanas e das pequenas coisas que muitas vezes passam despercebidas. Apreço, cara. Quanto tempo faz que você não usa essa palavrinha, hein? O apreço é um sentimento de valorização, de reconhecimento e gratidão em relação a algo ou a alguém. É uma emoção positiva que surge quando reconhecemos as qualidades, esforços ou contribuições de alguém, ou quando valorizamos algo que nos traz benefícios, prazer ou significado. Quando sentimos o apreço por alguém, valorizamos suas qualidades, ações ou a presença em nossas vidas. É um sentimento que fortalece os vínculos emocionais, promove o respeito e admiração mútua. O apreço também pode ser expresso através de gestos, palavras de agradecimento, presentes ou simplesmente por estar presente quando alguém precisa. Reconhecer o valor dos outros e expressar o apreço por suas contribuições cria um ambiente positivo e fortalece os relacionamentos. Além disso, o apreço também está relacionado à valorização de conquistas pessoais ou profissionais. Quando alcançamos metas ou superamos um desafio, é natural sentir o apreço por nosso próprio esforço e dedicação. Esse sentimento de reconhecimento interno pode impulsionar a motivação e a autoconfiança. Resumindo, o apreço é um sentimento de valorização e de gratidão que desempenha um papel importante em nossas vidas. Expressar apreço pelos outros, por nossas conquistas e pelas coisas que nos trazem alegria e significado contribui para o fortalecimento das relações, para o bem-estar emocional e para a construção de uma perspectiva positiva em relação ao mundo ao nosso redor. Quando eu estive no Nepal em 2001, chamou muito a minha atenção a miséria que eu encontrei enquanto andava pelas ruas de Katmandu. Gente pobre, muito pobre, miserável mesmo, revirando o lixo. Em meu livro, O Meu Everest, eu relato do meu choque ao me deparar com crianças em meio a uma pilha de lixo, todas com a cor do lixo. Uma porrada, cara, que me fez rever a forma como eu olhava o Brasil. Sim, porque aqui tem pobreza, cara, tem miséria. Mas só quem mergulha de verdade nas regiões onde a extrema pobreza é uma realidade consegue avaliar o impacto e sentir como somos sortudos por vivermos em uma parte do mundo onde a vida é muito mais fácil e segura, onde até mesmo as pessoas mais pobres são mais ricas do que aquela miséria nepalesa. Cara, é para nunca mais reclamar de nada. Mas logo a vida começa a bater na cara da gente e voltamos a reclamar das coisas mais simples, como se vivêssemos num inferno. Qualquer contratempo é o fim do mundo, não é? Cara, sempre que é hora de manutenção do meu veículo, eu tenho aquelas dúvidas de todos nós. Qual é o produto que eu escolho, hein? E como eu não sei muito sobre manutenção de automóveis, sabe o que eu faço? Eu procuro quem me traz confiança. Por isso, quando se trata de peças para automóveis, motos e caminhões, eu vou de Nakata. Sabe por quê? Porque a Nakata entrega alta performance na reta, na curva, na subida, em qualquer caminho. E principalmente, porque não sou só eu que estou falando não. Pode perguntar para o seu mecânico de confiança. Amortecedores, componentes de suspensão e direção, certeza que ele vai dizer que a marca é Nakata. Sabe por quê? Horas. Porque é Nakata. Assine gratuitamente o boletim em nakata.com.br e receba as últimas novidades em seu e-mail. Tudo azul, tudo Nakata. O psicólogo norte-americano Steve Taylor, autor do livro De Volta à Sanidade, Back to Sanity, fala da Taking for Granted Syndrome, ou Síndrome de Dar as Coisas por Garantidas, que é muito interessante. A Síndrome de Dar as Coisas por Garantidas trata da nossa tendência de nos desligar do valor das coisas boas em nossas vidas. Frequentemente, deixamos de apreciar o pleno valor de nossa saúde, das pessoas que amamos, da nossa paz, da liberdade e da prosperidade, e do fato de simplesmente estarmos vivos. Geralmente, aprendemos o valor dessas coisas quando elas nos são tiradas. Cara, é só ficar seriamente doente para dar valor à saúde. Ou então quando nossos parceiros nos deixam, cara. Talvez porque os tratávamos como garantidos, ou quando experimentamos a pobreza ou o aprisionamento, ou quando perdemos a nossa liberdade, tem de perder para sentir falta. E aí vem o lamento. Ah, se ao menos eu estivesse saudável novamente. Ah, se o meu marido ou a minha esposa voltasse para mim. Ah, se eu pudesse dizer o que eu gostaria de dizer do jeito que eu fazia antes, cara. Ah, só assim eu seria feliz. E aí, por algum motivo, conseguimos a saúde de volta, o parceiro de volta, a liberdade de volta. E começa uma lua de mel de verdadeira apreciação, não é? Pois é. Mas depois de um tempo, a síndrome de dar as coisas por garantidas aparece novamente, nos desligando do valor das coisas boas que nos rodeiam. Cara, você nunca passou por isso, é? A síndrome de dar as coisas por garantidas está relacionada ao fenômeno da adaptação, um processo pelo qual nos acostumamos rapidamente a novos ambientes e situações. Quando somos expostos pela primeira vez a novas experiências e ambientes, eles nos afetam poderosamente. Por exemplo, os primeiros dias em um país estrangeiro, os primeiros dias em um novo emprego ou a primeira exposição a um novo cheiro ou sabor. Mas essas experiências e sensações perdem rapidamente seu poder sensorial à medida que nos habituamos a elas. Parece haver um mecanismo psicológico de dessensibilização que rapidamente filtra a intensidade das experiências, transformando novidade em familiaridade. Quem tem filhos pequenos sabe da velocidade com que eles se deslumbram com um presente novo e depois o abandonam, assim que perdem o interesse. Cara, eu me lembrei agora do Clóvis de Barros Filho contando a história da pamonha.
No ineditismo da vida, as nossas experiências não são garantidoras de sucesso na hora de antever, de antecipar o que vai acontecer quando o mundo se apresenta diante de nós. E muitas vezes, experiências alegradoras de ontem se convertem em profundamente entristecedoras, muito rapidamente, simplesmente, porque somos outro a cada segundo e o mundo que nos afeta também. Um exemplo que eu adoro... E se estou aqui é por conta do que eu já falei e não por conta do que eu nunca falei nunca, porque não poderiam me convidar se fosse por esses exemplos. Então, eu gosto muito de um exemplo de alguém que vem pela rodovia com fome. E aí vê lá, Casa da Pamonha, há 2 minutos. Não sei como sabe a velocidade em que eu me encontro. Poderia estar a pé. Aí você chega na Casa da Pamonha, de carro, e você encontra a pamonha pelo olfato, né? E você já saliva, a pamonha começa a te afetar. Aí você desce do carro, você se aproxima da casa, a pamonha está ali, amarelinha, bem embalada, ela aparentemente tem super bom aspecto, você pega a pamonha, o tato participa, ela está quente, você... tira o elástico, você desencapa a pamonha, desencapa a pamonha, desencapa a pamonha, desencapa a pamonha. Aí você degusta a pamonha e aí o que acontece? A pamonha te alegra, a pamonha te vivifica, te energiza, te potencializa e você identifica na pamonha a causa da tua alegria. Nesse momento, você que usa a inteligência em busca de mundos alegradores, pensa, se essa pamonha me alegrou, então pamonhas me alegram. Pamonha autoajuda, pamonha qualidade de vida, pamonha politicamente correta, pamonha do caralho, pamonha, né? E todos os programas existenciais consagrados, consta a porra da pamonha, você pega a segunda pamonha, gozado, já não alegra tanto a segunda pamonha, porque quando a segunda pamonha entra, já encontra uma, né? Então, você já tem mais milho do bucho, mais taxa glicêmica, menos fome, a segunda pamonha é menos alegradora, mas você, fiel à pamonha, aferrado ao dogma das fórmulas existenciais, pede a terceira pamonha. Quando chega na décima, ela começa a agredir poderosamente. A décima pamonha entristece de maneira visceral. A décima pamonha, você já não consegue comer fora do vaso. A décima pamonha vai te matar. E aí você entendeu que em meia hora, a pamonha que te alegrou ao paraíso te condenará à morte se você não parar de comer pamonha. O que vale para pamonha, vale para qualquer coisa, né? Matrimônio, por exemplo. Quase sempre a lua de mel coincide com a primeira pamonha. Você desencapa a pamonha, desencapa a pamonha, desencapa a pamonha, desencapa a pamonha. Aí, desencapa a pamonha, aí você degusta a pamonha, pamonha espetacular, pamonha linda, e você pensa, eu sou um comedor dessa pamonha, essa pamonha me basta, pamonha eu tudo a ver, pamonha forever, né? Declarações de amor à pamonha, dali 5 anos consegue mais olhar para a pamonha. Aí você resolve inovar, tá na moda, e pede para comer um curauzinho. Mas quem é vincular a própria felicidade a um curauzinho tá fudido, Porque não tem curauzinho todo dia, não há quem aguente. Dá muito trabalho ralar o milho, é difícil de fazer, muito complicado. A ralação do curauzinho não é simples, ele desanda. Então, acho que você entendeu, nem pamonha, nem curau, nem filosofia, nem história, nem linhaça, que é insuportável de comer, né? Que nos aproxima da morte, que é como cair de boca na areia da praia. E, portanto, eu acho que você compreendeu. Não havendo fórmulas, eu devolvo a você a responsabilidade da busca pela sua alegria.
Muito bom, cara. Olha, a adaptação pode ser útil quando estamos diante de situações negativas. Se você vai para a prisão, ou cai na pobreza, ou então fica doente, se habituar rapidamente à situação pode ajudar a reduzir sua depressão ou trauma. Ou se você começa uma nova vida em um país diferente, com uma nova carreira, é útil se habituar à nova situação o mais rápido possível, para facilitar uma transição difícil. Então, a síndrome de dar as coisas por garantidas pode ser vista como dando o efeito contrário, quando o processo de se habituar age em coisas com as quais, idealmente, não deveríamos nos acostumar. Quando eu entrevistei o Alon Levy, cônsul de Israel em São Paulo, eu perguntei a ele como é que é viver num país onde as pessoas andam ostensivamente armadas e um foguete pode cair em sua cabeça a qualquer momento. Ele virou para mim e me disse que se sente mais seguro em Israel do que andando pelas ruas de São Paulo. Cara, eu me acostumei com a violência que nos cerca e eu passei a conviver com ela. Ele se habituou aos foguetes e passou a conviver com eles, sacou? A gente se habitua, cara. A síndrome de dar as coisas por garantidas também está na raiz do conceito da esteira hedônica, desenvolvido na psicologia positiva. Hedônica vem de hedonismo, uma ideia que diz que a coisa mais importante na vida é buscar o prazer e evitar a dor. O conceito da esteira hedônica sugere que os seres humanos têm um nível básico de felicidade ao qual sempre retornamos. Quando eventos positivos acontecem em nossas vidas, por exemplo, quando entramos em um novo relacionamento, quando mudamos para uma casa maior e melhor, somos promovidos ou até mesmo ganhamos na loteria, temos uma elevação temporária em nossa felicidade, não é assim? Mas, em pouco tempo, nos adaptamos à situação e voltamos ao mesmo nível de bem-estar de antes, cara. Isso é uma esteira, porque sugere que não importa o que aconteça conosco ou o que façamos, e não importa o quão intensa a nossa felicidade de curto prazo possa ser, nunca poderemos nos tornar realmente mais felizes no longo prazo. Nunca podemos elevar-nos acima do nível básico. Psicólogos positivos sugerem que a elevação temporária de eventos positivos pode durar cerca de 3 meses. Depois disso, se quisermos sustentar um nível mais alto de felicidade, precisamos gerar novos eventos ou experiências mais positivas, sacou? É por isso que quem ganha muito dinheiro sempre precisa de mais dinheiro. Esse é o grande Odair José, com seu clássico de esteira hedonista, A Noite Mais Linda do Mundo. Sem sofrer, é não pensar no que vai ser. Oh, oh, oh. Pois é, cara, o conceito da esteira hedônica é pessimista, não é? Ele sugere, assim como o Odair José, que a felicidade é sempre passageira. Breves períodos de felicidade são sempre seguidos por períodos de neutralidade ou de infelicidade. O que existe são momentos felizes. Se sempre tivermos que retornar ao mesmo ponto neutro, então qual é o sentido de nos esforçarmos para nos tornarmos mais felizes? No entanto, eu acho que essa visão é muito sombria, até desnecessariamente sombria. É possível transcender a esteira hedônica. Mais especificamente, é possível transcender a síndrome de dar as coisas por garantidas. E o primeiro passo é reconhecer as coisas boas que nos rodeiam, praticar a gratidão e, mais importante, expressar essa gratidão do jeitinho que fez aquele senhor de 86 anos. Olha, se você é assinante, fica um pouquinho mais aí no final do episódio. Eu vou falar sobre como escapar da síndrome de dar as coisas como garantidas. Mas, de novo, é exclusivo para assinantes. E assim então, ao som de I Want to Thank You, de Otis Redding, que vamos saindo pensativos. Esse é o tipo de música romântica, cara, que você inclui em sua playlist quando quer dizer a uma pessoa o quanto ela significa pra você. Em alguns casos, a melhor maneira de demonstrar gratidão à pessoa que ajuda a colocar um sorriso no seu rosto todos os dias é simplesmente dizer obrigado. Ou então cantar I Want to Thank You para ela. Manifeste claramente o seu apreço. Todo mundo vai gostar de ser apressado. O Café Brasil é produzido por 4 pessoas. Eu, Luciano Pires, na direção e apresentação. Lala Moreira na técnica. Cissa Camargo na produção. E é claro, você aí que completa o ciclo. De onde veio esse programa tem muito, muito mais. Acesse canalcafebrasil.com.br, torne-se um assinante. Além de um conteúdo original e provocativo, você vai nos ajudar na independência criativa e financeira para levar conteúdo muito mais profundo para muito mais gente. E se você gosta do podcast, imagina só uma palestra ao vivo. Aí, cara, na tua empresa. Olha, eu já tenho mais de 1.100 no currículo. Conheça os temas das minhas palestras em lucianopires.com.br. Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 964 29 4746. E também estamos no Telegram com o grupo Café Brasil. Para terminar a parte gratuita do episódio, já que os assinantes vão receber a cereja do bolo em seguida, uma frase da ciclista olímpica Christine Armstrong. Quando nos concentramos em nossa gratidão, a onda de decepção se apaga e a onda de amor entra.
Café Brasil.
Ajuda-nos, Vox.
Há 21 anos em seu coração. Das Vox, o que você deseja?